Podcast Quarto Ato número 54 começando. E saibam todos que os dados estão rolando, as cartas estão na mesa, os jogadores estão a postos. Façam as suas apostas. Eu sou o Guto Souza e eu dou all in.
Eu sou Monique Hall e eu tenho uma dupla de ases na mão.
Eu sou Emerson Neri e a banca sempre leva.
Que ótimo essas frases, pessoal. Eu gostei.
Mas por que a gente tá apostando todas as fichas, Guta?
Porque hoje é o dia das apostas. Hoje nós vamos apostar nossas fichas nas nossas peças preferidas do Festival de Teatro de Curitiba.
Mas tiro no escuro, a gente tá sem palpite de fora, sem conhecer, só lendo a resenha da programação.
Sinopse, fotinha no site.
Fotinha.
Ou fotinhas.
Fotinhas. Essa é toda a informação que a gente tem. E também as mostras que tem dentro do festival, que tem as suas curadorias próprias, né?
Isso quer dizer que o quarto ator já leu inteiro o guia do festival?
Nós lemos peça a peça, lemos ator a ator, duração a duração, espaço a espaço, valor a valor, e fizemos nossas apostas.
Um pouco antes do festival, a gente vai colocar na nossa agenda as peças que a gente selecionou.
Curadoria Quarto Ato?
Curadoria Quarto Ato. Você vai ter agendas já pré-selecionadas.
Que facilidade. Tudo mastigadinho.
Você não precisa ler 500 peças. Você lê só ali, vai ter, sei lá, se tiver 40, talvez sejam muitas.
É tudo mastigadinho, gente. É só, tchum, vou na peça e acerta. E vai acertar. Porque o Quarto Ato sabe as melhores.
As que estão na agenda Quarto Ato são as peças boas.
Aliás, falando em acertar, não vai ter R$3 então esse ano.
Estamos, a gente tá aqui no Parque Shopping Barigui.
Celebrando os não os R$3.
Celebrando com uma coxinha gorda e um café mal passado aqui.
Estamos do lado da barraquinha aqui do pessoal vendendo os ingressos.
Da barraquinha. Cada vez a Monique diminui mais, né? Estamos aqui do lado do parquinha.
Do stand.
Do caixote que eles colocaram aqui no meio.
Do quiosque do Festival de Teatro aqui do Parque Shopping Barigui. E confirmamos, é efetivo, que esse ano não tem os R$3.
É claro que com o aumento da mostra para 60 mangos, eu acho que o R$3 está incluso
tá
ali.
Embutido.
Tá embutido.
Na verdade, foi uma baita jogada aí do pessoal da organização, porque acontece. Eles sabiam, eles pensaram. O quarto ato, aquele pessoal chato do quarto ato, vai reclamar de novo dos R$3. Eles vão fazer a passeata dos R$3 esse ano.
Eles vão ficar um ano
eles vão
reclamando
um ano,
dos R$3.
Eles vão entrar na justiça. Então é melhor embutir logo esse valor, aumentar o preço de, logo de vez e parar com essa putaria dos R$3. E eles pararam mesmo
e
essa putaria.
E a gente
putaria.
Vai enganar eles. Vai enganar que não tem os R$3 esse
Tudo
ano.
Tudo bem, a gente aceita assim, a gente aceita mais fácil.
A gente foi enganado.
É, o que geralmente é o que tem maior público, mostra oficial, né? Eles já conseguem arrebatar o montante.
Mas Emerson, nós falamos aqui que não íamos mais mencionar a mostra oficial, então que seja a última vez.
Não cometa mais esse equívoco, Emerson.
Essa foi a última vez.
Hey, Charlie!
Então hoje nós vamos, cada um de nós escolheu duas peças que consideram as imperdíveis deste Festival de Teatro de Curitiba. Obviamente é só Fringe, porque nós não vamos falar de outra coisa.
Mas eu queria mencionar também que o Fringe vai de 0 a R$60. Tem peças efetivamente no Fringe que custam R$60 também.
Você selecionou alguma dessas peças de R$60?
Eu nem vi o preço. Porque...
Burguesinha.
Eu nem vi o preço das minhas peças.
Sorry, Charlie!
Eu peguei pelo site. No site não tem o preço. Veja só, no guia agora, no livrinho aqui tem.
Tá bonito o guia esse ano, né? Tá gordo. Tá rechonchudo.
Será que tem mais peça que ano passado?
Eu acho que sim. Porque não tem fotos. Esse ano não tem fotos, o guia.
Ou então também tem mais comercial aqui, né? Mais, mais folhas dedicadas.
Mais propagandas.
Ao lucro.
Eu sou a favor de um PDF com o guia todo no site, mas não existe essa opção ainda.
Você é muito das antigas, Emerson. Né? Você precisa de um negócio duro, um negócio fixo. O site é dinâmico. Você vai lá e escolhe drama.
Eu sei,
tudo que é drama.
Mas é que eu acho o site muito lento, cara.
O PDF ia demorar um ano pra baixar.
Tá, mas você baixa o PDF. O PDF tá com você.
É, depois que baixar, eu dou um Ctrl F, ele eu acho muito mais rápido.
É verdade. Pessoas e pessoas, não é? Quem vai começar as apostas? Eu já dei o all-in aqui.
Ah, eu vou começar então.
Vamos lá, eu dobro.
Vou começar com um valor de 1325.
Ah, oh, boa posse inicial.
Sabe o que quer dizer isso?
O que quer dizer isso?
É o nome da peça, 1325.
1325? E o que acontece? Ela se passa no ano de 1325? Qual o segredo por trás?
Eu quero acreditar que ela se passa em 1325.
E por que você escolheu essa peça?
Porque, olha só, primeiro que é um número muito aleatório.
Cabalístico, né? 13, 25. Sempre sai na Mega Sena esses dois números, né?
É uma comédia. E sabe de onde vem essa comédia?
De onde?
Vem de Portugal.
Ah, deve ser muito engraçado.
Portugal.
Que é um lugar mais piadista que Portugal.
Você lembra o que Camila Jorge disse quando veio ao podcast Quarto Ato?
Que ela tava indo pra Portugal.
Que ela deve estar em Portugal nesse momento.
Ela já voltou?
Não, acho que não voltou.
Não sei se ela voltou. Talvez ela esteja lá ouvindo o Quarto Ato em Portugal.
Provavelmente ouvindo pro Quarto Ato, sim.
Mas ela disse que quando ela esteve em Portugal, antes de ir dessa vez, ela disse que ela estranhava as pessoas falando português na rua.
Português de Portugal, sim.
Parecia que tá todo mundo contando piada na rua.
E era pra todos usar um bigode, todos se chamavam Manuel e Joaquim.
Então eu imagino assistir uma peça que é uma comédia e as pessoas falam português de Portugal. Que
delícia,
tipo,
cara.
Já começa engraçado, entendeu?
Com certeza.
Então eu vou ler a sinopse aqui, então, pra vocês dizerem se vocês cobririam a aposta ou não.
Quanto que é a aposta mínima aí?
A minha entrada é R$6.
Ó, oh, é uma boa aposta mínima, eu diria.
Ah, tá um bom preço.
Em 1325, três avós vivem num espaço habitado por roupas e memórias. São elas que nos guiam pelo universo da mulher e sua relação com a paz. Numa narrativa formada por vários quadros que afloram com uma forma narrativa própria, a partir daquilo que é sugerido pelas ações e sensibilidades geralmente associadas ao universo feminino. O elenco tem Angel Fraga, Noélia Domingues e Sérgio Agostinho.
Isso é sinopse ou você que comentou a respeito dos atores?
Não, eu comentei o elenco aqui, só pra ficar claro que não são mulheres apenas encenando.
Não são só mulheres.
Ah, tá.
Mas podem ser travestidos, os homens?
Provavelmente são dois homens travestidos de mulheres, segundo eu vi a foto no site.
Olha, Mercenaria, eu iria pelo fato de ser portuguesa a peça, mas pela sinopse não me atraiu muito não, rapaz. Eu dou mesa aqui.
Bang, bang, boom! Sabe por que eu tô bancando essa? Porque eu acho que a sinopse não me promete muita coisa, entendeu?
Ah, e você vai com as expectativas baixas.
É, eu tô com mas ficou de lá embaixo, e daí, cara...
Foi bom seu critério, então, de escolha, eu diria.
Porque
minhas
sentido.
Expectativas pra esse espetáculo não estão tão altas.
É, porque a sinopse não...
Não me cativa também.
Não apresentou grandes sensações.
Pô, mas tem tanta sinopse ruim, você foi escolher essa por quê?
Porque é de Portugal, era... Eu queria escolher uma comédia diferente. Eu acho que isso é uma comédia diferente, você nunca assistiu uma comédia de Portugal, por portugueses.
Boa aposta. Boa aposta, meu amigo.
Aí, quem nunca conferiu uma comédia portuguesa vai ter a chance de conferir lá no Teune.
Teune Experimental. Lá na Sanz Andrade, reformada. Tá linda a Sanz Andrade. Você viu o prédio histórico?
Ah, não vi reformada. Não vi reformada.
Nossa, branquinho, cara. Parece que lavaram, que boa.
Uau. Será que reformaram o Teune também?
Provavelmente não, né? Porque quase ninguém vai lá. Na Sanz Andrade foi uma galera.
Ah, mas o Teune,
né?
Era ok.
Eu gosto do Teune. Eu acho um espaço bacana.
Eu gosto também. Eu acho bem dinâmico. E pra você que sempre conta piadas de português, agora você pode ver um português contando piadas.
Será que eles vão contar piadas de brasileiro, assim, pra se vingar? Vieram até aqui pra isso?
Great! See us as ghosts!
E você, Monique Hall, qual a sua primeira aposta?
A minha primeira aposta é uma peça experimental, que tá lá na sessão experimental. Se chama A Festa, A Máquina do Tempo ou Longo Agora.
Por que tem essa mania de sempre colar um ou, né? Por que as pessoas não decidem logo um título só? Ou... Parece que o seu título não tá muito bem definido, né? Você não sabe muito bem o que você quer, na real.
É, parece que, tipo, eles não concluíram realmente o título da peça.
Então, mas me intriga esse ou.
Não, nas primeiras, o CEO me intrigava, assim. Tipo assim, ó, que legal, eu posso ter mais de uma interpretação da peça. Hoje me parece que a pessoa não sabe o que ela quer.
Não conseguiu nem fechar o nome da peça, quanto menos o...
A peça.
Bom.
Calma, antes de você começar a sinopse, você sabe que experimental é aquela aposta que você, ou você perde tudo, ou você ganha muito.
É, essa é, assim, bolsa de valores, assim.
Aquela aposta arriscada, assim.
Essa você tem que ver, tem que analisar bem.
Tem que ser um investidor agressivo.
Vamos lá, Monique, por que você escolheu essa peça?
A sinopse é a seguinte. Atores e público ocupam juntos uma espécie de repartição pública distorcida, um poupa-papa-tempo, onde se medem aspectos de suas vidas. Entre diferentes ações banais, cronometradas, entre lapsos de memória e de futuros, buscam um agora compartilhado. O espetáculo é um dos três integrantes do projeto A Máquina do Tempo, ou Longo Agora, que busca promover, na era da informação e da globalização, reflexões sobre diferentes aspectos da experiência contemporânea do tempo. Bom, primeiro me chamou atenção porque eu trabalho numa repartição pública.
Carimbando papel.
A vida como ela é.
Pá, pá.
É, começou por isso. E depois essa reflexão sobre tempo, porque eu percebo isso muito. E tudo aquelas tia velha falam, né? Nossa, como passa o ano, passa voando. Como passa rápido o tempo. E quando a gente é pequeno, a gente... Ai, que saco, né? Nada a ver, essa mulher não sabe aproveitar. Coisa. Mas, cara, cada ano que passa, parece que passa mais rápido. E eu não consigo mais ter essa noção. De repente é janeiro, fevereiro, dezembro. De repente é janeiro, dezembro. De repente é dezembro. De repente é outro ano. De repente é 5 anos.
Uau, uau.
E aí você se encantou pela sinopse porque você acha que isso vai revelar algo pra você. Você vai entender porque o tempo passa tão rápido.
Não vai entender. O tempo vai continuar passando cada vez mais rápido, eu acredito. Mas... não sei, pra ver uma reflexão disso. Eu gostei das fotos também, que estavam no site.
Eu gostei da sinopse. Eu gostei bem mais dessa sinopse que da do Emerson. Eu vou com você, inclusive, nesse espetáculo.
Opa, vamos.
Ó, eu ia apostar nessa peça. Eu ia apostar nela.
Ah, Emerson Neri.
Só que a sinopse me prometeu tanto que eu falei não.
É uma sinopse promissora, tenho que admitir.
É verdade.
Ela faz parte de um...
De três peças.
Isso me afastou um pouco também. Porque eu pensei, puxa...
Porque eu não vou ver as outras.
Não vou ver as outras.
Ah, sim, tem a trilogia.
É, e daí eu já assisti uma peça de trilogia que era do festival ano passado, que pra mim foi a pior... E falar sobre tempo também... Daí,
veio,
cara,
tudo
é,
isso.
É, veio tudo isso na minha cabeça, daí eu falei, não.
Aí você misturou e falou, chega, chega.
Bom, vamos ver. Só que o problema é que custa 30 mangos.
Ixi, não vou mais com você, Monique.
You betcha!
Ó, essa daí é uma aposta...
Arriscada, não.
É uma aposta alta, é verdade.
Aposta pesada essa. De repente você consegue ganhar muito com isso.
Mano, você pode ganhar muito ou perder tudo.
Não, R$15 a meia. Preço de cinema. Não, preço de cinema no dia K.
É, vai doar sangue, Monique. Corre lá doar sangue.
É, tá. Esse daí inteiro não dá pra pagar.
Bom, eu apostei, minha primeira aposta. Eu não queria apostar nesse espetáculo da Mostra Novos Repertórios. Eu tenho vários espetáculos aqui.
Por que você não queria apostar?
Eu não queria apostar na Mostra Novos Repertórios porque ela é essencialmente de peças curitibanas. E eu penso que eu posso, quem sabe, assisti-las em outro momento. Mesmo porque muitas delas ocorreram em 2012. E algumas eu deixei de assistir, outras eu assisti. Por exemplo, eu não assisti Circo Negro. E eu gostaria muito... Inclusive, eu acho que eu vou assistir no vou perguntar
Circo
pro pessoal.
Negro!
Circo Negro!
Yes! Porque a sinopse é ótima, a peça só tem bons comentários, a maioria das pessoas. E eu tô super curioso pra assistir Circo Negro.
E ela se tornou polêmica, né?
Putz, é uma peça underground agora.
Não, mas é engraçado que ela não tinha nada pra se tornar polêmica e se tornou polêmica.
Muito polêmica. E eu quero assistir Circo Negro. Quero. Por favor. E eu não sei se eu vou assistir no festival, eu quero. Eu espero que eles continuem com a temporada depois do festival, né, também, pra mais pessoas terem a oportunidade de assistir. Agora, de todas essas da mostra Novos Repertórios, eu acabei escolhendo uma com uma aposta minha, que foi melhor ir mais cedo pular da janela.
Um ótimo título. Diga-se, parabéns pra quem embolou esse título.
Esse título me chamou a atenção e eu também tinha...
Eu já banco aqui, já tá aqui, ó, a aposta.
Na verdade, eu roubei essa aposta dos dois, porque os outros dois também queriam apostar nesse espetáculo.
É, mas então iremos juntos, nós três.
Apesar de que não é uma peça inédita, né?
Exatamente, ela não é uma peça inédita e meu principal motivo pra apostar nela é que eu não sei se ela vai aparecer depois do festival. Eu quero assistir todas essas, mas se eu, por acaso, não poder assistir, essa é uma que eu tenho que assistir. A peça é, em uma de suas variáveis, a expressão de sensações suicidas. Um recorte feito cômodo a cômodo do diálogo que travamos com nós mesmos. Mesbla... De... Nossa.
Meu Deus.
Do diálogo que travamos com nós mesmos. É que tá errado. Tá nós mesmos.
Sorry, Charlie.
Com nós mesmos. Eu e você. Vocês. Olha... casando pra gente, né? Um caminhar pelos cômodos de um apartamento aparentemente vazio. Um lugar onde as palavras possam viver.
É interessante a sinopse.
Quem que é o elenco?
Aí que tá.
É, o mais interessante é o ganhador do Gralha Azul como elenco.
Exatamente, a segunda parte.
É o todo poderoso ator de Curitiba.
O todo poderoso Val Salles.
E a gente tava discutindo aqui porque a gente não tinha ouvido falar dessa peça. Daí o Emerson foi procurar lá e viu que já tinha sido apresentada, mas eu... momento algum ouvi falar.
É, e a gente viu o Val no Feitiço da Mariposa durante um bom tempo, mas lógico, não era um monólogo e... putz, eu adorei ele.
O cara manda muito bem.
E eu quero ver ele mandar ver durante 35 minutos e ver se ele segura a peteca como eu acho que ele deve segurar, pra ele ter o Gralha na mão, né?
Ele foi o cara que tirou o troféu Gralha Azul do Bertazzo, que é o melhor ator do mundo.
É o melhor ator do mundo. O cara é melhor que o melhor do mundo, quer dizer, o cara tem que ser foda, né? E esse espetáculo vai ser no Espaço 62, segundo o guia de festival.
Não, mas tá escrito aqui em cima.
Em cima tá escrito, mas o pessoal do guia, da Parnax, da organização, primeira falha gigantesca do guia. Vocês esqueceram? Ou será que é por querer isso?
Não, por querer, pra pessoa procurar lá atrás.
Eu acho que é por querer, né?
Oh. Cara, tem sempre algum probleminha no guia.
Não, mas é que eles colocam aqui sempre o lugar, aqui em cima.
Em cima, né?
E embaixo o número.
Pra não se repetir. É, então quem sabe eu tô falando merda aqui. Eles fizeram uma baita coisa boa. Pessoas, vejam o guia, avaliem a questão de ser colocado... o número do espaço na sinopse e mandem um áudio no quartoato.com.br e digam o que vocês acharam. Eu vou me abster da... agora que eu percebi a cagada que eu falei.
Ascend you to the deep. É que a gente primeiro tava vendo só espaço 52, espaço 23, que troço é esse? Mas não, ele tá escrito em cima também. Bom, nós estamos ainda estudando o guia.
Emerson Neri, sua segunda aposta.
Minha segunda aposta. Inclusive, agora eu vou relembrar o nome da pessoa que eu esqueci no último podcast. Que eu falei da peça Em Breve nos Cinemas, que falava sobre a vida e os escritos de David Foster Wallace.
Ah, como é que você esqueceu?
Foi essa pessoa que eu esqueci David de David Foster Wallace.
Como é que você esqueceu do Davinho?
Cara, como eu esqueci? Mas eu lembrei porque agora a minha segunda aposta também fala sobre David Foster Wallace.
Nossa! Que mas cara é
fodão,
cara.
Que cara fodão.
A peça chama-se Uma História Radicalmente Condensada da Vida Pós-Industrial.
Que nome lindo, cara. Eu tenho certeza que foi o nome, o primeiro atrativo que você falou, grudou o olho e falou assim, eu quero me dar.
Não, e depois ainda fala de David Foster Wallace. Fechou. Eu só precisava saber isso, cara.
Nada mais, pronto. Nem leu a sinopse.
Monique,
assim.
Qual a sua aposta?
Passa, próximo.
Ó, esse é uma peça experimental também. Se eu ganhar, vou ganhar muito dinheiro nela.
Você vai à bancarrota, né?
É uma bancarrota. Unindo teatro e intervenção performática, a montagem explora a fronteira entre a vida cotidiana e a arte partindo da adaptação do livro Breves Entrevistas com Homens Hediondos.
Nossa!
Do escritor norte-americano David Foster Wallace.
Uou!
E essa daqui vai estar lá no...
no espaço...
Espaço 49.
Espaço 49. deixa eu só comentar. É porque eu tô acostumado com o Espaço 2. O Espaço 2 é um espaço aqui de Curitiba. Eu não sei se ele existe ainda, mas eu já fui muitos espetáculos no Espaço 2. E quando eu olhei ali o espaço 67, eu pensei, porra, que legal que abriu um novo espaço.
Deve ter fechado o guia, assim, com os nomes escritos ali. Eles perceberam que, tipo, podia tirar 10 páginas se tivesse um nomezinho condensado no nome do espaço.
Eu pensei nisso, Emerson, mas agora que eu tô vendo que é...
Não,
que no início fala o espaço e depois coloca o número, eu acho que foi por querer.
Restaurante Gato Preto, é verdade.
Oi!
Ai, eu já fui numa peça lá.
Oh, você foi no...
Eu fui no, na peça do pessoal no...
da Sem Culpas.
Sem Culpas.
Como é que era o nome lá do Studon Tremens? Studon Tremens.
Studon Tremens, isso aí.
Ah!
Era no Gato Preto?
Acho que não, acho que era no... Barbarão, não era?
Não, era outro. Barbarão. Mas é o que vai ter peça lá também nesse outro aí. É.
Puta, esqueci o nome do lugar. Tá.
Oh, pretty please.
Enfim. Mas aí, o que vocês acham dessa... O que vocês acham da sinopse e dessa coisa toda?
É, ele falou, ele deu bastante ênfase ao livro do cara. Não promete muito também. Uma sinopse curta.
Eu apostaria no Davinho, cara. Davinho é bom e a sinopse é bem louca.
Mas uma coisa que na minha cabeça, Dilma, eu posso me decepcionar muito? Que vai que...
O livro do cara também é uma porcaria.
Oh!
É, você já tá com expectativas, né?
Vai que o teatro de Breck que fez Em Breve nos Cinemas fez uma montagem totalmente diferente com David Foster Wallace. Eu chego lá e vejo outra coisa
completamente
David Foster
possível.
Wallace, e daí penso, putz, eu esperava uma coisa parecida e não é.
É por isso que é uma aposta, né, Emerson?
Uma aposta, uma
por
aposta.
Por isso que é uma aposta, você não pode ter certeza. Não é um investimento.
Não, não é. É uma aposta. Mas, ó, é uma aposta que só precisa de R$10 a meia.
Bom valor de aposta. Gostei disso também.
Uma aposta
inclusive,
razoável.
Inclusive, é um dos meus critérios de escolha também.
Aquela minha outra extrapolou um pouco, mas essa peça, minha próxima aposta, se chama Entre Nebulosas e Girassóis. Por que eu gostei? Primeiro, porque tá na mostra Teatro pra Ver de Perto, que foi uma mostra que já teve ano passado também, e teve uma repercussão muito boa. É, segundo, porque ela está categorizada, catalogada, sei lá...
Jogada...
Uma história de amor. E achei bonito também. É diferente.
Você lembra que teve uma de história de amor ano passado que eu ia assistir que foi cancelada, né? Você lembra que aquela do Leandro Farpado lá?
Ah, Emerson já tá jogando praga aqui na peça que você escolheu.
Mas é tão bonitinha a história de amor. Aposto que ela já chamou o Daniel e já comprou o ingresso
pros
dois.
Não, ainda não. Mas eu escolho, ele vai com certeza.
Inclusive eu vou convidar ele com essa vozinha.
Amor... Vamos no teatro.
Aí ele, caralho, esse teatro de volta, que saco.
História de amor, Monica, eu não aguento mais.
Já não basta comédia romântica no cinema, caralho. Não tem uma peça de ação, não, porra. Uma peça com Bruce Willis.
Com bomba que exploda o teatro e tal.
Ele é a única esperança daqueles reféns. Bruce Willis. Duro de matar.
Tá, mas outro quesito também é que essa peça, inclusive a outra que eu escolhi também, ambas são no Teatro Novelas Curitibanas.
Muito bom, espaço muito bom.
A curadoria de lá do ano passado do festival foi a melhor. Eu não sei se é sempre a mesma, mas foi muito bom ano passado.
O espetáculo do Val Salles, agora é o espetáculo do Val Salles, tá vendo? Que ele não tem mais nome, agora já é o espetáculo do Val Salles. É assim que funciona.
É, quando a pessoa atinge um nível de estrelato, a pessoa, ela, por mais que ela, digamos assim, o Geraldo Thomas dirija Val Salles, vai ser a peça do Val Salles.
Que ele foi o critério de escolha.
Você viu que tem lançamento do livro do Geraldo Thomas nesse festival.
Foda-se, Geraldo Thomas, eu não quero
saber. Será que o Geraldo Thomas vem pro lançamento do livro dele?
Lógico que não, ele vai, no máximo, ele vai mandar um post-it, assim, escrito: obrigado por me dar dinheiro. Abraços, G.
You'll be dining with King Neptune by the moonlight.
Vai mandar uma gravação do baixo, dele tocando baixo, assim, agradecendo. Assim.
Durante todo o evento de lançamento da Cacau
Tem que Bosta. Tocar aquele baixo dele.
Mas então, a peça do Val Salles vai ocorrer no teatro do HSBC, que também foi um espaço que eu assisti muitas peças boas ano passado. Por quê? Porque foram parte do Fringe Curadoria.
Que isso aqui que a Nunes tá falando é Fringe Curadoria. Curadoria.
Walk the plank.
É Fringe Curadoria.
Fringe Curadoria. Essa mostra Teatro para Ver de Perto, todas as peças dessa mostra são no Teatro Novelas Curitibanas.
Você quer numerar as mostras?
Minto, não são todas. Falei besteira.
Só quero dizer que dentro das nossas apostas, todos os espetáculos do Fringe
Walk the plank.
Do Fringe Curadoria são indicadas pelo quarto ato. Porque, afinal de contas, a gente acredita que essas peças serão melhores do que simplesmente as do Fringe. Concordam comigo?
Yes! É que tem muito aventureiro que vem pra Curitiba, né? A galera se aventura assim, vai ter festival de Curitiba, o pessoal do Rio de Janeiro, por exemplo. Não, mas não que sejam ruins, mas às vezes tem uma galera lá que, tipo, começou a fazer teatro lá e de repente, vamos fazer um festival em Curitiba.
Mas isso vai estar só no Fringe.
Exatamente, vai estar só no Fringe. Daí são peças assim que você fala, pô, mas fui assistir lá o Fringe, o pessoal do Rio de Janeiro, que eu achei que era bom e a galera não mandava bem.
Exatamente, então o Fringe...
Walk the plank!
O Fringe Curadoria já é uma segurança que você tem, que alguém avaliou aquilo, né?
É, porque é bom deixar claro que tem gente que não sabe, né? Acho que tudo que tá no festival foi avaliado, e não.
Não.
80% do que tá no Fringe não foi avaliado.
Quem viu, praticamente.
Só as mostras, o que tem? Tem várias mostras, 4 ou 5 mostras esse ano.
Que são exatamente o Coletivo de Pequenos Conteúdos, a Mostra Novos Repertórios, a Mostra Baiana...
Que é do nosso amigo Wagner Moura, que avaliou pra gente.
Já comentamos no podcast número 52.
Mostra Seu Nariz.
Que é da Companhia dos Palhaços.
A Mostra Teatro Pra Ver de Perto.
Que é do Grupo Galpão lá de BH, a curadoria deles.
Essa peça que eu escolhi faz parte da Mostra de Teatro Pra Ver de Perto. Lerei a sinopse, então. Um homem solitário, despojado de esperança, aprende a controlar seus sonhos e gradativamente desiste de viver. No mundo onírico que inventa ao se deitar, existe uma mulher que o ama e tudo parece ser perfeito ao extremo. Mas ele não passa de incólume diante da absoluta submersão em tal universo.
Eu digo já de antemão que eu comprei a ideia do nome, comprei a sinopse e comprei meu ingresso já.
Nossa, me dá duas meias aqui pra entre nebulosas e gerações.
Então, eu achei bastante interessante tanto a sinopse quanto o título, só essa questão da história de amor que já não me atrai tanto.
É uma história de amor, mas a censura diz que tem cenas de violência.
Olha, isso é uma coisa legal da censura do guia desse ano, porque se há censura, eles dizem um motivo, como os filmes, né, de cinema.
Eu não sei se você reparou, mas a maioria das peças que eu tô vendo assim, censura
nudez.
Censura sexo.
Sexo.
Que será? Porque eu vi nudez vários, mas agora eu vi também sexo.
Será que tipo, o pessoal tira a roupa e manda ver ali?
Eu acho que sim, tomara, né?
Oh.
É, acho que o Daniel vai querer ir nessa.
Então, agora eu não posso mais cometer aquela gafe, né, que eu sempre cometia de chegar no podcast do dia e dizer, porra, tá, só tinha gente pelada no meu espetáculo, agora eu vou saber de antemão.
Na verdade, acho que eles ouviram o podcast Quarto Ato e eles...
Eles falaram, vamos avisar o Guto Souza quando tem sexo, quando tem nudez.
Não, vamos avisar todo mundo. E agora eles colocaram no guia.
Já que é isso que eles querem, é isso que eles vão ter.
É muito legal. Bom, a minha segunda aposta, então, finalizando o número de apostas aqui do pessoal do Quarto Ato, também é da Mostra Teatro para Ver de Perto, inclusive as minhas duas apostas foram Fringe Curadoria.
Quer dizer, essas suas apostas, assim, você não vai ganhar muito se você ganhar,
eu
né?
Eu sou um investidor, assim, moderado, né?
Você joga na poupança ali, né?
Sempre na poupança ali, no máximo algum rendimento médio, alguma coisa, mas nada muito arriscado.
Quanto menor o risco, menor o retorno.
Porque eu vou ter que assistir, afinal de contas, vou ter que pagar por isso. Espetáculos, né? Pra começar, que os espetáculos aqui da Mostra Teatro para Ver de Perto têm o custo menor. Essa peça que eu escolhi, chamada A Noite Devora Seus Filhos, o custo é apenas 10 mangos. Ou seja, para um doador de sangue como eu, doador frequente, custa 5 mangos.
Eu quero colocar um parênteses. Ano passado, eu fui naquela Cachorros Não Sabem Blefar, que era também novelas curitibanas, que era de BH, que na hora o ingresso custava R$6 a inteira e R$3 a meia. Só que se você comprasse no guichê, era R$10 a inteira e R$5 a meia.
E mais R$3 da porra do sistema.
Mas aí eu me pergunto, será que se você chegar lá no dia, no novelas curitibanas, não vai ser R$6 também a inteira?
Olha, eu acho que depois da primeira vez que a gente for no Teatro Curitibano, do Teatro Novelas Curitibanas, nós vamos fornecer essa informação de interesse público aqui mesmo no Quarto Ato.
Yes!
Mas e aí, a sinopse dessa peça?
A sinopse de A Noite Devora Seus Filhos diz... Mais uma noite vem, de novo estou aqui. Sozinho sem ninguém, vendo a cidade. Com riqueza de detalhes, uma mulher conta histórias de pessoas que cruzaram seu caminho desde a infância. As lembranças sintetizam uma forma de ver o mundo na qual, mesmo diante de tempos difíceis, é preciso resistir à brutalidade, preservar as emoções e cultivar as palavras, ainda que elas se percam na noite. Eu escolho sinopses mais difíceis, né? O texto é uma clara defesa dos direitos à memória e à voz, e coloca tensões entre o medo do outro e a necessidade de diálogo, a violência e o afeto, narrando indivíduos que vivem entre a crueldade e a beleza, e desculpem minha péssima dicção. Não! E outra, esse texto é do nosso amigo Daniel Veronese.
O Daniel Veronese,
que é do Circo Negro.
Circo Negro.
Mesmo do texto do Circo Negro, que é o cara do teatro pós-dramático.
O texto
do
Circo Negro é baseado...
Baseado na obra do Veronese.
Mas é explícito, e até aqui no próprio guia se coloca o nome do Daniel Veronese. Quer dizer, uma baita influência.
Pô, mas essa sinopse bastante... grande, né? Ou seja, a peça tem que ter muito... Ela tá prometendo passar bastante coisa, né? É engraçado quando a sinopse é grande assim.
Bom, ela tem 50 minutos, Monique. Eu acho que dá tempo.
Ela tem que passar por todos esses temas que ela falou.
Mas são apenas duas pessoas no elenco, né? O que também ajuda nessa dinâmica.
Duas meninas, a Gláucia Van de Velde e a Renata Cabral.
É, mas ela me parece uma peça bastante poética.
E profunda. Ela é classificada como drama. Eu acho que ela vai ser bem dramática mesmo.
Mas eu compro a ideia também, compro o ingresso dela.
É, eu achei interessante. interessante. Achei interessante também.
Essa peça com certeza vai ser boa. E 10 pilas para quem não é doador de sangue e 5 para quem é.
A gente reclama às vezes de que, ah, 60 mangos, amostra lá, nananã. Mas ele traz peças que a gente nunca assistiria normalmente se não fosse por conta do festival.
Ainda mais por 5 barões, que é o caso de A Noite Devora Seus Filhos. E aliás, mostra o teatro para ver de perto, eu com certeza vou em mais de uma também.
Provavelmente o próprio organizador do festival já banca ou custeia alguma coisa para essas companhias.
Ou
o
Wagner Moura, né, com seus milhões de dólares.
Aquilo da Bahia, se não me engano, foi o próprio governo da Bahia que tá bancando.
Isso.
Né?
Tem também alguma coisa com a Secretaria do Estado de Cultura.
Essa curadoria para ver de perto é do Galpão, né? O Galpão também pode, sei lá, dar uma ajuda de custo.
Ah, depois, eles passam de helicóptero e jogam dinheiro pra galera, né? Eles têm muita grana.
Cheleboy!
Depois falam que ator não pode ganhar dinheiro, né?
Heresia, heresia.
Ator que não se vende, que não ganha dinheiro.
Aprendam, pessoal, aprendam.
Pessoal, a questão é o seguinte, a Monique, ela trabalhou como produtora no Festival de Teatro passado.
Podemos falar isso, Monique? Podemos falar isso?
Ela se vendeu, ela é que tá dando a dica, que de se vender.
Ela se vendeu pro festival ano passado.
Eu nem tava no quarto ato ainda, o quarto ato começou no festival e eu tava trabalhando como produtora.
Enfim, e ela ganhou...
Tchu-tchu.
Eu vou falar de valores aqui, Monique,
Tá, isso daí eu já acho meio antiético, pessoal, calma lá.
Porque as pessoas precisam saber o tanto que quem rala tá ganhando.
Mas você ganhava em ingresso ou ganhava em dinheiro?
Não, em dinheiro, me depositar.
E troca ainda.
São 10 peças da amostra. Essa é a tua comissão.
Não, mas calma lá. Ó, eu ganhava
tchu-tchu
por dia pra auxílio alimentação. Isso eles me pagavam no dia. Pagavam normalmente uns 2-3 dias juntos já, assim. É, eu tinha que passar lá no memorial pegar o dinheiro. E os
tchu-tchu
que eles me pagaram pra trabalhar os 10 dias foi pago... sei lá, mas um mês depois, assim, um mês e meio depois do festival.
Mas você recebeu. E é o que acontece, que nessa semana, a Monique recebeu um e-mail e ligação informando-a
que ela teria direito a um bônus.
Que ela estaria sendo paga
tchu-tchu,
que ela tinha direito devido à bilheteria do espaço que ela cuidou.
É, porque quem vendesse mais do que a metade dos ingressos da capacidade máxima do lugar onde estava trabalhando, conseguisse preencher a casa com 50% ou mais de pessoas, ganhava um bônus de 5% em cima desse a mais.
Mas, gente, Parnax, um ano depois, na beira do próximo festival...
Ah, mas pagaram.
Tem gente que não entra no festival de teatro pra fazer peça, porque sabe que vai demorar muito pra receber o dinheiro. Eles demoram pra fechar as bilheterias e até eles fazerem toda a contabilidade.
Mas um ano, Emerson Neri, um ano.
É muito tempo.
Eles devem ter deixado os produtores por último, assim. Eles pagaram, os salários fixos.
Um ano, Monique.
Mas pra calcular as comissões, porra, eles devem bem, você paga o primeiro, mas importante, menos. E por último, a galera...
Mas você não tá entendendo, é um ano, cara.
Cara, mas eu não tava nem mais contando com isso, eu tinha certeza que eles não iam me pagar.
Você tinha esquecido da grana, entendeu? É muito tempo, é um absurdo. Eles te corrigiram, correção monetária e tudo
não,
mais?
Não, eu me corrigi por
não,
juros.
É muito tempo, cara, um ano. O que eles fizeram nesse meio tempo? Só teve um festival?
Great! See us as ghost!
Mais alguma aposta aí?
Eu aposto também nos nossos ouvintes que vão mandar cada
nossos
vez
ouvintes,
mais.
Eles vão, eu quero que os nossos ouvintes apostem agora no nosso site lá. Quais são as peças que eles apostam?
Mande sua mensagem de voz ou então
escolha
mande...
Escolha uma, duas, cinco. Mande suas 10 palpites.
Dá seu recadinho no Facebook. Mande seu comentário e suas apostas. E defenda essas peças dos seus amigos também, né? Se quiser. Faça sua propaganda. O quarto ato está aberto para você, gente.
Mas se você fala da amostra oficial, nós vamos excluir o comentário.
Só queremos falar da franja.
Isso é democracia popular, rapaz. Isso é política do povo. Isso é revolução. Eu sinto cheiro de charuto aqui, ao redor de nós.